Boa tarde a todos e a todas. 27 de fevereiro de 2023, sessão ordinária número 5. Peço ao primeiro secretário, vereador Joelho Abra, que faça a chamada dos senhores vereadores e senhoras vereadoras.
Adair Lurta. Clóvis Brown.
Presente.
Elmar Francisco Tom.
Presente.
Ilimar Vesper.
Presente.
Ivone Schlieff Guilherme.
Presente.
Joelho Abra, presente. Joel Ponat.
Presente.
Luciano Alves da Silva.
Presente.
Rogério Schroeder.
Presente.
Selene Jastro.
Presente.
Teodoro Hammer.
Presente.
Valdemiro Jonas.
Presente.
E Valdivino Mansky.
Presente.
Havendo o número legal, em nome de Deus, declaro aberta a sessão ordinária e convido para cantarmos o hino do Estado do Espírito Santo. Mensagem bíblica escolhida pela vereadora Ivone Schlieff Guilherme para a sessão de hoje se encontra em Mateus capítulo 7, versículos 13 a 14, que passa a fazer a leitura.
Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e ampla o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Até aqui.
Coloco em votação a ata da sessão ordinária número 4, realizada no dia 23 de fevereiro de 2023. Aqueles que a aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicito ao secretário da mesa, o vereador Joelho Abra, que faça a leitura do expediente.
Projeto de lei número 12/2023. Fixa o valor das diárias para os vereadores. O prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. As diárias concedidas aos vereadores destinam-se a suprir despesas com hospedagem, transporte e alimentação, quando em deslocamentos para fora do município em missão oficial e de interesse público. Parágrafo único. O vereador que pretender o recebimento de diárias deverá protocolar o pedido endereçado ao presidente da Câmara Municipal com antecipação mínima de 2 dias da realização da viagem. Artigo 2º. A concessão da diária dependerá de prévia e expressa autorização do presidente da Câmara Municipal, havendo disponibilidade financeira e dotação orçamentária. Artigo 3º. As diárias serão concedidas por dia inteiro de afastamento, compreendendo pernoite, meia diária, compreendendo afastamento de 12 horas, sem pernoite e um quarto da diária, se o afastamento for de até 10 horas. Parágrafo único. As diárias serão pagas a título de indenização para viagens para fora do município nos seguintes valores. 1. Viagens para Brasília, o valor de R$ 800 para diária completa e R$ 400 para meia diária. 2. Viagens para fora do estado com pernoite no valor de R$ 600 e R$ 300 para meia diária. 3. Viagens para fora do município e dentro do estado com pernoite R$ 500 e R$ 250 para meia diária. 4. Viagens para fora do município e dentro do estado por mais de 5 horas até 10 horas. O valor de R$ 200. Artigo 4º. O vereador que receber qualquer diária e não se afastar por qualquer motivo, fica obrigado a restituí-la integralmente no prazo de 72 horas. Parágrafo único. Na hipótese do vereador retornar para a sede do município, em prazo menor do que o previsto para seu afastamento, restituirá o valor recebido em excesso, no prazo de 72 horas. Artigo 5º. Os valores fixados nesta lei serão reajustados anualmente pelo IPCA e IBGE, no mês de março de cada ano, aplicando-se o percentual acumulado no período de 12 meses anteriores, formalizado por ato da Presidência da Câmara. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 7º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a Lei 1434, de 6 de janeiro de 2012. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponas, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. E Limar Vesper, segundo secretário. Justificativa. O projeto de lei número 12/2023 fixa o valor das diárias para os vereadores. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, as diárias pagas aos vereadores por seus deslocamentos para fora do município, dentro do estado, para fora do estado, especificamente para Brasília, foram fixadas pela Lei Municipal 1434, de 6 de janeiro de 2012, mantendo seus respectivos valores inalterados, não corrigidos até a presente data. O incluso projeto de lei atualiza o valor das diárias por deslocamentos dentro do estado, fora do estado e para Brasília, onde o valor é diferenciado porque notório os elevados custos com hospedagem e alimentação na capital federal. As diárias têm a finalidade de custear as despesas com hospedagem, transporte e alimentação, dentre outras pequenas despesas como pedágio, estacionamento de veículos, reprodução de documentos e outras. O projeto de lei fixa diárias no valor integral, compreendendo hospedagem, transporte e alimentação para o período de 24 horas e fraciona a diária por período de horas, sem hospedagem. Portanto, a mesa diretora apresenta ao plenário desta Casa Legislativa o incluso projeto de lei devidamente justificado e espera sua aprovação, atendendo aos interesses e necessidades do Poder Legislativo, para a posterior sanção do excelentíssimo senhor prefeito municipal. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponas, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. E Limar Vesper, segundo secretário. Projeto de Lei Complementar nº 13/2023. Consolida a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá. O prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Faça saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Título 1. Dos objetivos. Artigo 1º. A estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, fica reestruturada e organizada nos termos desta lei complementar, objetivando: 1. Manter e criar órgãos internos necessários à execução dos serviços com eficiência. 2. Manter e criar cargos públicos necessários à implementação dos trabalhos e controles. 3. Fixar as atribuições e responsabilidades dos servidores. 4. Explicitar a estrutura organizacional e hierárquica. 5. Estabelecer os requisitos básicos para o provimento dos cargos. Título 2. Da organização administrativa. Capítulo 1. Dos órgãos da administração. Artigo 2º. São órgãos que compõem a estrutura administrativa da Câmara Municipal. 1. Controladoria Geral Interna. 2. Diretoria Geral. 3. Secretaria Administrativa. 4. Secretaria Contábil. 5. Secretaria Jurídica. 6. Secretaria Legislativa. 7. Tesouraria e Recursos Humanos. 8. Departamento de Informática. 9. Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. 10. Departamento de Edições. 11. Departamento de Redação. 12. Departamento de Comunicação. 13. Assessoria Administrativa. 14. Assessoria Legislativa. 15. Assessoria Contábil. 16. Assessoria Parlamentar. 17. Assessoria de Plenário. E 18. Coordenadoria de Serviços Gerais. E 19. Coordenadoria de Recepção e Protocolo. Artigo 3º. São órgãos de apoio à Presidência. 1. Gabinete da Presidência. 2. Assessoria de Transportes. Capítulo 2. 1. Da Controladoria Geral Interna. Artigo 4º. A Controladoria Geral Interna é órgão que integra a estrutura administrativa da Câmara Municipal, subordinada diretamente ao Presidente da Câmara, com as atribuições constantes no artigo 2º, incisos 1 a 41, parágrafos 1º, 2º, 3º e 4º da Lei 1464/2012. Parágrafo único. As exigências para o provimento do cargo de controlador-geral interno são aquelas fixadas no artigo 9º da Lei Municipal 1464/2012. 2. Da Diretoria-Geral. Artigo 5º. A Diretoria-Geral é um órgão vinculado diretamente à Presidência da Câmara Municipal, que tem como atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades desempenhadas pela Secretaria Administrativa, Secretaria Jurídica, Secretaria Legislativa e, em especial, supervisionar a execução das tarefas executadas pelos demais servidores, orientar a Presidência no registro e controle dos processos legislativos, supervisionar o controle patrimonial, as ordens de compra de materiais e serviços, acompanhar os procedimentos licitatórios, supervisionar a contratação dos recursos humanos e os atos administrativos a eles pertinentes, além das outras atividades correlatas ao órgão. Parágrafo único. O cargo comissionado de diretor-geral será provido preferencialmente por servidor efetivo da Câmara Municipal, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. 3. Da Secretaria Administrativa. Artigo 6º. A Secretaria Administrativa é um órgão vinculado diretamente à Diretoria-Geral, que tem como atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle de deliberações administrativas da Presidência, da Mesa Diretora e do Plenário da Câmara Municipal, organizar o expediente das sessões plenárias e das reuniões das comissões, apoiar e orientar a Presidência com os componentes da Mesa Diretora e os vereadores nas sessões plenárias, estabelecer o roteiro para condução das sessões plenárias, requisitar recursos, realizar as despesas de pronto pagamento e prestar contas. E, finalmente, executar outras tarefas afins, solicitadas pelo presidente ou pelo diretor-geral. Parágrafo único. O cargo comissionado de secretário administrativo será provido preferencialmente por servidor efetivo da Câmara Municipal, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. 4. Da Secretaria Contábil. Artigo 7º. A Secretaria Contábil é um órgão vinculado diretamente à Diretoria-Geral, que tem como atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle do orçamento e da escrituração da contabilidade da Câmara Municipal, o processamento do empenho, liquidação e pagamentos das despesas, a apuração de valores e a emissão de guias e recolhimento das atribuições previdenciárias para o IPS, SMJ e INSS, a apuração de gastos com pessoal, a emissão dos relatórios periódicos conforme exigência do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo e da Lei de Responsabilidade Fiscal, balancetes mensais, prestação de contas anuais, obedecidos os prazos legais e regimentais, além de outras atividades inerentes aos serviços contábeis. Parágrafo único. O cargo comissionado secretário contábil será provido preferencialmente por servidor efetivo, sendo necessária a comprovação da conclusão do curso superior de contabilidade, com registro no Conselho Regional de Contabilidade. 5. Da Secretaria Jurídica. Artigo 8º. A Secretaria Jurídica é um órgão vinculado diretamente à Diretoria-Geral, que tem como atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle dos processos contenciosos e daqueles administrativos sujeitos à obrigatoriedade de parecer jurídico e das proposições legislativas originárias tanto do Poder Executivo quanto do Legislativo, apreciando obrigatoriamente quanto à constitucionalidade e legalidade, além das outras atividades correlatas ao órgão. Parágrafo único. O cargo de secretário jurídico será provido preferencialmente por servidor efetivo, sendo necessária comprovação da conclusão do curso de Direito, com registro profissional na Ordem dos Advogados do Brasil. 6. Da Secretaria Legislativa. Artigo 9º. A Secretaria Legislativa é um órgão vinculado diretamente à Diretoria-Geral, que tem como atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das proposições da mesa diretora e dos vereadores, o acompanhamento do trâmite das matérias no plenário, elaboração e redação dos atos legislativos, o auxílio aos vereadores em seus pronunciamentos e a elaboração dos ofícios e requerimentos de maior complexidade, a elaboração de minutas de projetos de leis, decretos, de resoluções, justificativas e mensagens, além de outras atividades inerentes à função. Parágrafo único. O provimento do cargo comissionado de secretário legislativo será provido preferencialmente por servidor efetivo, sendo necessária comprovação da conclusão do curso superior de Direito. 7. Da Tesouraria e Recursos Humanos. Artigo 10. A Tesouraria e Recursos Humanos é um órgão subordinado à Secretaria de Administração, que tem como atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle dos recebimentos e pagamentos das obrigações da Câmara Municipal, emissão das ordens de pagamento e cheques, conciliação das contas bancárias, emissão dos relatórios periódicos com informações aos superiores e prestação de contas, nas épocas próprias, tendo ainda o planejamento, a coordenação, a execução e o controle do acervo dos recursos humanos, com os registros na ficha funcional individual do servidor, atos de nomeação e posse, documentos pessoais e certidões respectivas, preparação das folhas de pagamento com os respectivos demonstrativos, elaboração do cálculo para retenção do imposto de renda retido na fonte, contribuições previdenciárias, fundiárias, sindicais e consignações de pagamento, com as respectivas guias de recolhimento na Fazenda Pública Federal, aos institutos de previdência, sindicatos, entidades bancárias e outras. Emissão de certidões de tempos de serviço e contribuições. Emissões e envios de relatórios periódicos com informações do E-Social para os órgãos de controle externo, além de outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de tesoureiro e recursos humanos será provido preferencialmente por servidor efetivo, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. 8. Do Departamento de Informática. Artigo 11. O Departamento de Informática é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades de informática com o processamento e armazenamento consistente dos dados, a segurança dos arquivos, a digitalização, reprodução de textos e atos do Legislativo Municipal, a interligação da rede da informática no âmbito da Câmara e aquela externa, através do provedor contratado para a interligação da internet e demais atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe de departamento de informática será provido de profissional por profissional com conhecimentos comprovados em informática, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. 9. Do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio. Artigo 12. O Departamento de Almoxarifado e Patrimônio é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades inerentes à guarda e conservação de materiais de consumo, com o registro de entrada e saída dos materiais, emissão dos relatórios e apuração dos estoques, solicitação de compra de produtos com antecedência mínima de 90 dias para viabilizar os processos licitatórios, cadastramento de todos os bens móveis e imóveis pertencentes à Câmara Municipal, inclusive veículos, com o controle das garantias dos fabricantes e revisões periódicas, controle dos seguros dos veículos e prédios pertencentes à Câmara Municipal e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe de departamento do almoxarifado e patrimônio será provido por servidor mediante a comprovação da conclusão do ensino médio. 10. Do departamento de edições. Artigo 13. O departamento de edições é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades inerentes ao apoio da presidência e à mesa diretora, para a captação, geração, produção, edição e finalização de áudio e vídeo, para a transmissão das sessões e festividades via TV Câmara e internet, inclusive de eventos públicos nas comunidades do município de Santa Maria de Jequitibá, Espírito Santo, e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe de departamento de edições exige comprovação da conclusão do ensino médio, com conhecimento na geração e transmissão de imagens e textos. 11. Departamento de redação. Artigo 14. O departamento de redação é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades inerentes à lavratura das atas das sessões plenárias ordinárias, extraordinárias e solenes, reuniões da mesa diretora, das comissões legislativas permanentes e especiais, das audiências públicas e das reuniões com os vereadores e servidores, com a coleta das assinaturas do presidente, secretário e demais participantes, o encaminhamento da publicação no órgão oficial, se for o caso, arquivamento selecionado e cronológico em meio físico e digital, além de outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe de departamento de redação deverá ser provido preferencialmente por servidor efetivo, sendo necessária comprovação de conclusão de ensino médio. 12. Departamento de comunicação. Artigo 15. O departamento de comunicação é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades inerentes às comunicações internas e externas da Câmara Municipal, o encaminhamento para divulgação nos meios de comunicação de todo noticiário e interesse público e coletivo das ações desenvolvidas pelos vereadores, pela mesa diretora, pelo presidente e pelo plenário, a redação e revisão de ofícios, a redação de matérias jornalísticas de interesse da Câmara, a seleção de matérias, fotografias e textos para publicação de informativo periódico, o acompanhamento da divulgação de noticiários pelas redes sociais e a produção dos esclarecimentos necessários ao interesse público e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe de departamento de comunicação deverá ser provido preferencialmente por servidor efetivo, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino superior de comunicações na modalidade de jornalismo. 13. Da assessoria administrativa. Artigo 16. A assessoria legislativa é um órgão vinculado diretamente à Secretaria Administrativa e tem como atribuições auxiliar no planejamento, na coordenação, na execução e no controle das deliberações administrativas da presidência, da mesa diretora e do plenário da Câmara Municipal, auxiliar na organização do expediente das sessões plenárias e das reuniões das comissões, auxiliar no apoio e orientação da presidência aos componentes da mesa diretora e aos vereadores nas sessões plenárias, auxiliar no estabelecimento do roteiro para a condução das sessões plenárias e, finalmente, auxiliar na execução de outras tarefas afins solicitadas pela presidente, pela presidência, pela diretoria-geral ou pela secretaria administrativa. Parágrafo único. O cargo comissionado de assessor administrativo será provido preferencialmente por servidor efetivo da Câmara Municipal, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. 14. Da assessoria legislativa. Artigo 17. A assessoria legislativa é um órgão vinculado diretamente à secretaria legislativa e tem como atribuições auxiliar o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades parlamentares, em apoio aos vereadores na elaboração de projetos de leis, indicações, orientação para a elaboração de relatórios e pareceres das comissões permanentes e especiais, acompanhamento da tramitação e de todos os procedimentos legislativos e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de assessor legislativo será provido preferencialmente por servidor efetivo, sendo necessária a comprovação da conclusão do curso superior em Direito. 15. Da assessoria contábil. Artigo 18. Assessoria contábil é um órgão vinculado diretamente à Secretaria Contábil, que tem por atribuição o assessoramento do secretário contábil no planejamento, na coordenação, na execução e no controle do orçamento e da escrituração da contabilidade da Câmara Municipal. O processo e empenhos prévios, liquidações e pagamentos de despesa, apuração de valores e emissão de guias de recolhimento das contribuições previdenciárias para o INSS e para o IPS-SMJ, a apuração dos gastos com pessoal, a emissão dos relatórios mensais e anuais, de acordo com o cronograma estabelecido pelo Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, e outras atividades correlatas inerentes aos serviços contábeis na Câmara Municipal. Parágrafo único. O cargo comissionado de assessor contábil será provido preferencialmente por servidor efetivo, sendo necessária a comprovação da conclusão do curso de Ciências Contábeis com registro no Conselho Regional de Contabilidade. 16. Da assessoria parlamentar. Artigo 19. A assessoria parlamentar é um órgão vinculado diretamente à Secretaria Legislativa, que tem como atribuição o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades parlamentares, exercidas nos gabinetes dos vereadores internas e externas, com supervisão de controle de cada um dos vereadores, competindo-lhes a elaboração da agenda diária do vereador, a atendimento ao público no gabinete dos vereadores, a elaboração de ofícios, a organização dos arquivos e o acervo das atividades exercidas pelos vereadores nas comunidades e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de assessor parlamentar será provido por indicação do vereador respectivo, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino fundamental. 17. Da assessoria do plenário. Artigo 20. A assessoria de plenário é um órgão vinculado diretamente à Secretaria Administrativa, que tem como atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das ações de apoio à mesa diretora e ao plenário da Câmara Municipal, na preparação e realização das sessões plenárias, ordinárias, extraordinárias e solenes, agendamento, preparação e realização de reuniões, palestras, seminários, audiências públicas, por sessão de plenário a terceiros, órgãos da administração pública, partidos políticos, entidades sindicais e instituições privadas, sem fins lucrativos, supervisionar a cobertura e o encerramento das atividades do plenário, a limpeza, a conservação e a manutenção do mobiliário, das instalações e dos equipamentos que guarnecem o plenário, o controle da escala e servidores para o apoio necessário em todos os eventos que se realizarem no plenário, além de outras atividades correlatas ao órgão estrutural administrativo. Parágrafo único. O cargo comissionado de assessor no plenário será provido preferencialmente por servidor efetivo, mediante a comprovação da conclusão do ensino fundamental. 18. Da Coordenadoria de Serviços Gerais. Artigo 21. A Coordenadoria de Serviços Gerais é o órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades inerentes à limpeza, conservação e manutenção das dependências físicas da Câmara Municipal, apoio à organização de evento e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe de Coordenadoria de Serviços Gerais será provido preferencialmente por servidor efetivo, mediante comprovação da conclusão do ensino fundamental. 19. Da Coordenadoria de Recepção e Protocolo. Artigo 22. A Coordenadoria de Recepção e Protocolo é um órgão vinculado diretamente à Secretaria de Administração, que tem por atribuições o planejamento, a coordenação, a execução e o controle das atividades inerentes ao atendimento ao público, com registro das presenças e encaminhamento para a presidência, gabinetes de vereadores ou órgãos da administração da Câmara Municipal, registro e entrada de documentos, autuações e processos, seleção e encaminhamento aos órgãos destinatários, controle da tramitação dos processos pela ordem numérica, sequencial, reprodução de documentos por cópias, apoio à organização de eventos e outras atividades correlatas. Parágrafo único. O cargo de chefe de coordenadoria de recepção e protocolo será provido preferencialmente por servidor efetivo mediante comprovação da conclusão do ensino fundamental. Capítulo 3, 1. Do Gabinete da Presidência. Artigo 23. O Gabinete da Presidência é um órgão vinculado diretamente à presidência, presidente da Câmara, que tem como atribuições o planejamento, a execução, a coordenação e o controle dos trabalhos da presidência, a tramitação dos documentos e processos no gabinete da presidência, apoio à organização de eventos, a elaboração e o controle da agenda do presidente e outras atividades pertinentes à presidência da Câmara Municipal. Parágrafo único. Para o provimento do cargo de chefe do gabinete da presidência, será provido preferencialmente pelo servidor por servidor efetivo, sendo necessária a comprovação da conclusão do ensino médio. 2. Da assessoria de transportes. Artigo 24. A assessoria de transportes é um órgão subordinado diretamente ao gabinete da presidência e tem como atribuições a condução, o controle, a manutenção e conservação dos veículos pertencentes à Câmara Municipal. Parágrafo único. Para o provimento do cargo comissionado de assessor de transporte, é necessária a conclusão do ensino fundamental, além da Carteira Nacional de Habilitação, CNH, categoria D. Título 3, do regime. Capítulo 1. Artigo 25. Aos órgãos que integram a estrutura administrativa da Câmara Municipal correspondem os cargos respectivos, todos de provimento em comissão ou de função gratificada. Artigo 26. Os cargos do provimento em comissão são aqueles de livre nomeação e exoneração pelo presidente da Câmara Municipal. Parágrafo único. Os cargos em comissão deverão ser providos preferencialmente por servidores do quadro efetivo da Câmara Municipal. Artigo 27. Os servidores ocupantes dos cargos comissionados são regidos pelo Estatuto dos Servidores da Câmara Municipal, Lei Municipal Complementar nº 924/2026. Artigo 28. São contribuintes compulsórios da Previdência Social Oficial, o INSS, os ocupantes dos cargos comissionados sem vínculo efetivo com a Câmara Municipal. Parágrafo único. São contribuintes do regime próprio da Previdência Social, o IPS/SMJ, dos servidores efetivos, ainda que estejam no exercício de cargos comissionados ou em funções gratificadas, tendo como base de cálculo para as contribuições o vencimento básico e as vantagens permanentes do cargo efetivo. Artigo 29. No caso de afastamento do trabalho do servidor comissionado ou de servidor efetivo, em exercício de cargo comissionado ou função gratificada por mais de 15 dias, por motivo de doença ou acidente de qualquer natureza, a Câmara Municipal pagará os vencimentos e vantagens integrais dos primeiros 15 dias do afastamento e no período subsequente do afastamento, a partir do 16º dia, completará o valor do vencimento integral do servidor, efetuando o pagamento da diferença entre o valor do benefício previdenciário e aquele do vencimento base e as vantagens do servidor. Artigo 30. Na implementação desta lei complementar, permanece inalterada a numeração da matrícula dos servidores, alterando-se tão somente a nomenclatura dos cargos. Capítulo 2. Dos cargos, nomenclatura, quantitativo, codificação e vencimentos. Artigo 31. Ficam nominados, quantificados e codificados e fixados os seguintes vencimentos para os cargos comissionados. Controlador Geral Interno, quantitativo 1, código CC1, vencimento 10.621 e 22 centavos. Diretor Geral, quantitativo 1, código CC2, vencimento 5.753 e 16 centavos. Secretário Administrativo, quantitativo 1, código CC3, vencimento 4.868 e 6 centavos. Secretário Legislativo, quantitativo 1, código CC3, vencimento 4.868 e 6 centavos. Secretário Jurídico, quantitativo 1, código CC3, vencimento 4.868 e 6 centavos. Secretário Contábil, quantitativo 1, código CC3, vencimento 4.868 e 6 centavos. Tesoureiro e Recursos Humanos, quantitativo 1, código CC4, vencimento 4.425 e 51. Chefe de Departamento de Informática, quantitativo 1, código CC6, Vencimento, R$ 3.687,92. Chefe de Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, quantitativo 1, código CC6. Vencimento, R$ 3.687,92. Chefe de Departamento de Edições, quantitativo 2, código CC6. Vencimento, R$ 3.687,92. Chefe de Departamento de Comunicação, quantitativo 1, código CC6. Vencimento, R$ 3.687,92. Chefe de Departamento de Redação, quantitativo 1, código CC6. Vencimento, R$ 3.687,92. Chefe do Gabinete da Presidência, quantitativo 1, código CC6. Vencimento, R$ 3.687,92. Assessor Administrativo, quantitativo 1, código CC6. Vencimento, R$ 3.687,92. Assessor Legislativo, quantitativo 1, código CC6, vencimento R$ 3.687,92. Assessoria Contábil, quantitativo 1, código CC6, vencimento R$ 3.687,92. Assessor Parlamentar, quantitativo 13, código CC7, vencimento R$ 2.886,15. Chefe da Coordenadoria de Recepção e Protocolo, quantitativo 2, código CC8, vencimento R$ 2.120,45. Chefe da Coordenadoria de Serviços Gerais, quantitativo 1, código CC8, vencimento R$ 2.120,45. Chefe da Assessoria de Plenário, quantitativo 1, código CC8, vencimento R$ 2.120,45. Chefe da Assessoria de Transporte, quantitativo 1, código CC6, vencimento R$ 3.687,92. Totais, quantitativo 35, vencimento R$ 126.841. Artigo 32. Os servidores efetivos da Câmara Municipal, quando nomeados em exercício de cargos comissionados, poderão optar pelo maior vencimento entre aquele do cargo comissionado fixado nesta lei e aquele da remuneração do cargo efetivo, correspondente ao vencimento básico e vantagens fixas mais gratificações de 20%. Artigo 33. As despesas decorrentes desta lei serão suportadas pelas dotações orçamentárias do corrente exercício fiscal. Artigo 34. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 35. Revogam-se as disposições em contrário, em especial as leis complementares número 1945/2017, 2026/2017, 2064/2018, 2081/2018 e 2313/2020. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponas, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joélio Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Justificativa. Projeto de Lei Complementar número 13/2023. Consolida a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, é da competência privativa da Câmara Municipal organizar os serviços administrativos internos, estabelecendo a estrutura administrativa, o plano de cargos, carreiras e vencimentos e prover os respectivos cargos, bem como propor a criação ou a extinção de cargos dos serviços administrativos internos e a fixação dos respectivos vencimentos, conforme dispõe o artigo 35, incisos 3 e 4 da Lei Orgânica Municipal. O artigo 32 da mesma Lei Orgânica estabelece que é atribuição da mesa diretora propor projetos que criem ou extingam cargos nos serviços da Câmara Municipal e fixem os seus vencimentos. E complementando o processo legislativo das matérias de interesse da Câmara Municipal, o projeto de lei proposto pela mesa diretora e aprovado pelo plenário deverá ser sancionado pelo prefeito municipal nos termos do artigo 34, caput da Lei Orgânica. Registra-se por oportuno e recentemente a Câmara Municipal perdeu 3 servidores efetivos, 1 por falecimento, 1 por pedido de exoneração e 1 por demissão estatutária. O incluso projeto de lei complementar consolida a estrutura administrativa da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, propondo 1. A criação de 5 novos órgãos e respectivos cargos de provimento efetivo. 1.1. Departamento de Comunicação. 1.2. Departamento de Redação. 1.3. Assessoria Contábil. 1.4. Assessoria Legislativa. E 1.5. Assessoria Administrativa. 2. Amplia a coordenadoria de recepção e protocolo com a criação de mais um cargo, ante a necessidade de ser mantida uma recepção no pavimento superior e uma no pavimento inferior, onde se localizam os gabinetes dos vereadores. 3. Atualiza o quadro de órgãos, cargos e vencimentos da nova estrutura administrativa da Câmara Municipal. Tais alterações exigem estudo circunstanciado sobre o aumento dos gastos com o pessoal para atender à Lei de Responsabilidade Fiscal, especialmente os artigos 16, inciso 1 e 17, parágrafos 1º e 2º, como informa a mesa diretora, proponente do projeto de lei. 1. A despesa com o pessoal da Câmara nos últimos 12 meses de fevereiro/2022 a janeiro/2023 importou em R$ 3.524.033,09. 2. Gastos com o pessoal apurado sobre a receita corrente líquida no mesmo período de fevereiro de 2022 a janeiro de 2023 foi de 1,82%. 3. O limite máximo com os gastos com o pessoal da Câmara Municipal, de acordo com o artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei de Responsabilidade Fiscal, é de 6%. 4. Com a nova estrutura administrativa e com a criação de novos cargos, haverá aumento das despesas mensais com o pessoal. Como proposto no projeto de lei, os vencimentos dos novos 6 cargos, R$ 22.680,50. 5. Mensal, com a inclusão do 13º, 1/3 de férias e contribuições previdenciárias patronais, R$ 28.728,66. 6. Anual, com a inclusão do 13º, 1/3 de férias e contribuições previdenciárias patronais, R$ 344.743,98. 7. As despesas com pessoal decorrentes desta lei nos 3 próximos exercícios fiscais importam em A. Exercício de 2023, março a dezembro de 2023, R$ 287.286,65. B. Exercício de 2024, R$ 344.743,98. C. Exercício de 2025, R$ 344.743,98. 8. Verifique-se, pois, que a partir do mês de março de 2023, com a execução da nova estrutura administrativa, os gastos com pessoal poderão atingir o percentual de 2,15%. Na sua plenitude, percentual que respeita o limite máximo de 6%, estabelecido pelo artigo 20, inciso 3, alínea B, da Lei Federal nº 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. A mesa diretora da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, em cumprimento ao disposto no artigo 16, incisos 1 e 2, da Lei Federal nº 101/2000, e em especial, o seu presidente declara que o aumento dos gastos com o pessoal acima demonstrado tem adequação orçamentária e financeira com a lei orçamentária para o exercício de 2023 e que há disponibilidade financeira para a cobertura do aumento das despesas com o pessoal, sendo compatível com o plano plurianual e com a lei de diretrizes orçamentárias para os próximos exercícios fiscais. Desta forma, solicitamos aos ilustres vereadores santamarienses que concordem com a proposta da mesa diretora, aprovando esse projeto de lei para a posterior sanção do prefeito municipal. Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponat, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joelio Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Projeto de Lei nº 14/2023 dispõe sobre a criação de gratificação para os servidores responsáveis pelo envio de remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu, prefeito municipal de Santa Maria de Jequitibá, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica instituída a gratificação de responsabilidade técnica por envio de remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Módulo Cidades, destinado aos servidores que estejam no regular exercício de suas funções, em razão do desempenho de atividades cujas realizações gerem corresponsabilidade perante o aludido órgão de controle externo, bem como os envios para o E-Social. Artigo 2º. Terão direito à gratificação prevista no artigo anterior os servidores denominados técnicos responsáveis pelo envio das remessas referentes aos módulos folha de pagamento, admissão de pessoal, concessão de benefícios, contratação, PCM e PCA. Artigo 3º. Deverá ser atribuída a responsabilidade ao servidor por designação através de portaria para um servidor lotado no setor de recursos humanos, módulo folha de pagamento e admissão de pessoal, e um servidor ocupante do cargo de contador lotado na Secretaria Contábil, módulo PCM e PCA. Artigo 4º. O valor da gratificação é de R$ 1.000 mensais para os integrantes do módulo folha de pagamento, admissão de pessoal, contratação, concessão de benefícios e apoio técnico. Artigo 5º. O valor da gratificação é de R$ 1.500 para o integrante do módulo PCM e PCA lotado na Secretaria Contábil, quando tratar-se de prestação de contas consolidadora da Câmara Municipal. Artigo 6º. A comissão criada por esta lei incidirá sobre o 13º vencimento e férias, conforme disposições contidas no artigo 131, incisos 2, da Lei Municipal nº 924/2026. Artigo 7º. A gratificação instituída por esta lei não será incorporada aos vencimentos dos servidores que a receberem, nem será integrada à sua remuneração para efeito de cômputo de outras vantagens remuneratórias. Artigo 8º. A gratificação será corrigida pelos mesmos índices e na mesma época das demais remunerações dos servidores públicos municipais. Artigo 9º. As despesas decorrentes da aplicação da presente lei correrão à conta de dotações próprias previstas no orçamento da Câmara Municipal. Artigo 10º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponlat, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Obert, primeiro secretário. E Limar Vesper, segundo secretário. Justificativa. O projeto de lei número 14/2023 dispõe sobre a criação de gratificação para os servidores responsáveis pelo envio de remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, em cumprimento da instrução normativa número 68/2020, oriunda do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, as unidades gestoras deverão remeter mensalmente, por meio de arquivos estruturados, as remessas de dados para a prestação de contas. O projeto de lei ora apresentado visa priorizar e valorizar os servidores que se dedicam a referida atividade, motivando-o a sempre realizar boas práticas administrativas, em razão do desempenho de atividade cujas realizações gerem corresponsabilidade perante o aludido órgão de controle externo. A finalidade é instituir gratificação de responsabilidade técnica aos servidores designados para o envio de remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Desta forma, convidamos os nobres colegas vereadores e vereadoras para aprovarem o presente projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponlat, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. E Ilimar Vesper, segundo secretário. Projeto de lei número 15/2023. Dispõe sobre a criação e gratificação para os servidores responsáveis pelo setor de compras. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e o Prefeito Municipal de Santa Maria de Jequitibá sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica criada a gratificação para os servidores da Câmara Municipal responsáveis pelo setor de compras da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, sendo o valor de R$ 1.000 mensal para coordenador e R$ 700 mensal para dois auxiliares. Parágrafo 1º. Os referidos servidores serão designados pelo presidente da Câmara por meio de portaria. Parágrafo 2º. O coordenador também ficará responsável pelo envio de dados ao Tribunal de Contas e ou cidades. Artigo 2º. Caberá aos funcionários gratificados prestar serviço no setor de compras, mediante a realização das seguintes atividades. 1. Responsabilidade técnica por envio de remessas ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Módulo Cidades e Contratação. 2. Efetuar pesquisa de mercado de produtos e serviços para atender às necessidades de manutenção dos serviços públicos. 3. Cuidar para o registro das requisições e encaminhamento de solicitações de compras e aquisições, com o termo de referência e cotações e formalização dos respectivos processos. 4. Orientar os gestores das normas legais pertinentes ao sistema de compras, em especial de possíveis fracionamentos, e, caso identificado, alertá-los sobre a necessidade de cobertura de processo licitatório. 5. A comissão ficará responsável pela elaboração dos termos de referência e estudo técnico, pré-requisito para o processo licitatório. Parágrafo 2º. As atividades constantes do parágrafo 1º serão exercidas sem prejuízo das atribuições típicas inerentes ao cargo que ocupa. Artigo 3º. A comissão criada por esta lei incidirá sobre o 13º vencimento e férias. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação da lei correrão à conta de dotações próprias previstas no orçamento da Câmara Municipal. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponte, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. E Limar Vesper, segundo secretário. Justificativa. Projeto de Lei nº 15/2023 dispõe sobre a criação de gratificação para os servidores responsáveis pelo setor de compras. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Resolução nº 3/2017 criou a Comissão de Compras da Câmara Municipal e, em seu artigo 3º, faz as especificações de funções. Compete à Comissão de Compras: 1. Atender às solicitações da diretora-geral da Câmara Municipal para a compra de materiais de consumo e bens de natureza permanente e a prestações de serviço, após o processamento licitatório ou a de sua despesa, ou, se for o caso, emitindo a ordem de compra com as especificações quantitativos, preços unitários, total e demais informações pertinentes às compras. 2. Confirmar o empenho prévio da despesa. 3. Receber os produtos adquiridos, conferindo os quantitativos, preços unitários e totais e as respectivas especificações. 4. Atestar o recebimento dos produtos ou a prestação de serviços, liquidando a despesa. 5. Encaminhar as notas fiscais com os respectivos procedimentos para contabilidade e tesouraria. 6. Inserir as compras e os serviços no sistema de compras. 7. Desempenhar as demais atribuições correlatas às compras e serviços. Ressalta-se que, a partir de 2022, foi implantado pelo Tribunal de Contas a obrigatoriedade de remessas das contratações nas cidades, o que não havia quando foi criada a comissão. O sistema de compras vem sendo aprimorado nos últimos anos, ocasionando um aumento considerável na quantidade de aquisições por meio de processos licitatórios ou, quando possível, por meio de dispensa. Além disso, há necessidade de que os processos ganhem maior agilidade, evitando que setores fiquem descobertos de itens necessários para a boa prestação de serviços públicos. Para tanto, é fundamental que haja funcionários com responsabilidade para auxiliar no planejamento de forma efetiva e dinâmica, alinhando com as melhores práticas de compras governamentais. O presente projeto vem ao encontro da necessidade de aprimorar os procedimentos de aquisição, possibilitando que a Câmara, a cada dia, melhore sua governança por quanto ao sistema de compras. Assim, conto com o entendimento e a pronta acolhida dos nobres pares para aprovação do presente projeto de lei. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponge, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. E Limar Vesper, segundo secretário. Projeto de Resolução número 1/2023. Fixa os critérios e os valores das diárias para os servidores da Câmara Municipal. A mesa diretora e a da Câmara Municipal de Santo Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e... Considerando que os artigos 114, inciso 2, 121, parágrafo 1º, inciso 1 e 2, parágrafo 2º e 3º e 122 da Lei Municipal nº 924/2006, Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal, autoriza o pagamento de diárias aos servidores deste poder. Considerando que o pagamento das diárias será regulamentado pela Resolução nº 1 de 9 de abril de 2019. Considerando que tal resolução está desatualizada quanto aos critérios e valores. Considerando que a diária tem por finalidade o custeio de despesas com alimentação, o transporte e a hospedagem do servidor, quando em viagem para fora dos limites territoriais do município e do Estado do Espírito Santo. Considerando a competência da mesa diretora da Câmara Municipal para regulamentar a matéria conforme disposto nos artigos 32, inciso 2, e 35, inciso 3, da Lei Orgânica de Santa Maria de Jequitibá. Resolve. Artigo 1º. Esta resolução alcança todos os servidores da Câmara Municipal, ocupantes de cargos efetivos e comissionados, inclusive aqueles ocupantes do cargo de motorista e chefe de assessoria de transporte. Artigo 2º. A diária tem por finalidade o custeio das despesas do servidor com o transporte, alimentação e hospedagem quando se deslocar para fora da área territorial do município. Artigo 3º. A diária poderá ser fracionada quando não incluir itens do seu custeio e tempo de deslocamento contado da saída até o retorno. Parágrafo único. Somente terá direito à diária completa ou deslocamento superior a 12 horas com pernoite. Artigo 4º. O valor da diária para deslocamento por período de 3 e 6 horas com transporte da Câmara fixado em R$ 75,00. Parágrafo único. Sem o transporte da Câmara, para esse período, o valor da diária é fixado em R$ 150,00. Artigo 5º. O valor da diária para deslocamento superior a 6 horas até 12 horas para dentro do Estado e sem pernoite com transporte da Câmara é fixado em R$ 150,00. Parágrafo único. Sem o transporte da Câmara, para esse período, o valor da diária é fixado em R$ 225,00. Artigo 6º. O valor da diária para deslocamento por período superior a 12 horas e até 24 horas dentro do Estado do Espírito Santo, com transporte da Câmara, para o custeio do pernoite e alimentação, é de R$ 375,00. Artigo 7º. O valor da diária para deslocamento por período superior a 12 horas e até 24 horas para fora do Estado do Espírito Santo, exceto Brasília, fixado em R$ 720,00. Artigo 8º. O valor da diária para deslocamento para Brasília, com transporte da Câmara, até o aeroporto de Vitória e vice-versa, é fixado em R$ 800,00. Parágrafo único, sem pernoite, meia diária, no valor de R$ 400,00. Artigo 9º. Servidor que se deslocar com pré-agendamento de evento ou serviços deverá requerer as diárias com antecedência de 3 dias úteis, devendo instruir o requerimento com a programação a ser cumprida ou justificativa prévia da motivação do deslocamento. Parágrafo único. A comprovação do cumprimento do evento ou serviço deverá ser juntada ao processo administrativo que originou o pagamento da diária, no prazo de 3 dias úteis após o retorno. Artigo 10º. O servidor poderá requerer o pagamento de diárias sem prévio agendamento, obrigando-se a comprovar a participação no evento ou a realização do serviço no prazo de 3 dias úteis após o retorno. Parágrafo único. Entende-se por evento ou serviço a participação em cursos, seminários, congressos, reuniões ou congêneres ou a realização de determinado serviço inerente ao cargo ou funções em cumprimento à determinação da administração da Câmara Municipal. Artigo 11º. O requerimento de diárias não efetivamente realizadas ou cumpridas deverá ser glosado pela Secretaria Municipal Secretaria Administrativa ou pelo Controlador Geral Interno ou ainda pelo Presidente, sujeitando-se o requerente à devolução do valor e, se tiver recebido antecipadamente, o prazo de 5 dias úteis, além de responder a processo administrativo disciplinar. Artigo 12º. As despesas realizadas com as diárias não estão sujeitas à prestação de contas, mas tão somente a comprovação do deslocamento, a finalidade, o tempo de deslocamento, a participação no evento e a efetiva realização do serviço em formulário específico sobre a matéria. Artigo 13º. O valor das diárias será reajustado anualmente no mês de março, de acordo com o índice de variação do IPCA/IBGE. Artigo 14º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 15º. Revogam-se as disposições em contrário, em especial a resolução número 1/2019. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Santa Maria de Jequitibá, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponte, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Abbott, primeiro secretário. E Ilimar Vesper, segundo secretário. Justificativa. Projeto de resolução número 1/2023. Fixa os critérios e os valores das diárias para os servidores da Câmara Municipal. Senhores vereadores e senhoras vereadoras, as diárias para o custeio das despesas com hospedagem, alimentação e o transporte dos servidores da Câmara Municipal, quando em deslocamento para fora do município, atendendo a interesses da Câmara Municipal, são autorizados pelos artigos 114, inciso 2, 121. Parágrafo 1º, incisos 1 e 2, parágrafos 2º e 3º e 122 da Lei Municipal número 924/2006, o Estatuto dos Servidores Públicos do Poder Legislativo Municipal. Os valores foram fixados pela Resolução número 1 de 9 de abril de 2019 e decorridos 4 anos não foram corrigidos monetariamente e nem alterados em valores fixos. O projeto de resolução fixa os novos valores das diárias, prevendo inclusive o fracionamento com pernoite ou sem pernoite para Brasília, para outros estados e para fora do município e dentro do estado do Espírito Santo. Ponderamos que é de competência da mesa diretora da Câmara Municipal propor o projeto de resolução, conforme estabelece o artigo 35, inciso 3º da Lei Orgânica de Santa Maria de Jequitibá, cujo texto deverá obedecer ao processo legislativo e, finalmente, ser apreciado, discutido e votado pelo plenário na Câmara Municipal. Santa Maria de Jequitibá, 27 de fevereiro de 2023. Joel Ponte, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. E Joelho Abbott, primeiro secretário. E Limar Vesper, segundo secretário. Decreto Legislativo número 1/2023. Concede o prêmio Helena Bolt Jacob e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santo Miguel de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o prêmio Helena Bolt Jacob à senhora Gisela Maria Renck. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do prêmio será feita na sessão solene. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publica-se e cumpra-se. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 4 de janeiro de 2023. Joel Ponte, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Mansk, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Abbott, primeiro secretário. E Limar Vesper, segundo secretário. Vereadores Adair Lur, vereador Eumar Francisco Tom, vereador Ivone Schlieve Guilherme, vereador Luciano Alves da Silva, vereador Rogério Schroeder, vereadora Selene Jastrow, vereador Teodoro Hammer e vereador Valdemiro Jonas. Justificativa. Projeto de decreto número 1/2023 concede o prêmio Helena Bolt Jacob e dá outras providências. De acordo com a Lei Municipal número 2066/2028, por meio deste projeto de decreto legislativo, concedemos o prêmio Helena Bolt Jacob à senhora Gisela Maria Renck, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jequitibá. Gisela Maria Renck nasceu na localidade de São Sebastião do Meio, no dia 12 de agosto de 1955. Solteira, filha de Werner Renck e de Marta Brandt Renck, ambos em memória. Teve apenas um irmão, Ildomar Renck. Teve uma infância modesta, mas muito feliz. Brincava com seu irmão e primos. Foi criada no seio de sua família, muito cristã, que a ensinava a orar em casa e também ia sempre com seus pais para a igreja, no centro de Santa Maria de Jequitibá. Desde muito jovem, sempre atuou nas comunidades onde residiu, como orientadora de ensino confirmatório, culto infantil e também secretária. Atuou como diácona por alguns períodos, inclusive substituiu pastores em suas vacâncias. Na sociedade, também sempre foi muito atuante, destacando-se nos trabalhos voluntários, nos grupos de dança, Associação de Voluntários, em que participou da diretoria como secretária, e para outras atividades para as quais foi e é solicitada. Desde muito jovem e ainda sem formação, começou a atuar como professora, a qual foi excelente profissional, muito competente, comprometida e responsável. Deixa um legado rico como professora e como voluntária. Por isso é justa esta homenagem, que ora se presta para que sua nobre atuação seja conhecida e compartilhada. Ressalta-se que a senhora Gisela possui um histórico de vida admirável, o qual segue em anexo ao projeto em sua integralidade. Diante do exposto, é mais que merecida a homenagem que a Câmara e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, Condim, presta à senhora Gisela Maria Arenque, concedendo-lhe o prêmio Helena Bolt Jacob. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 4 de janeiro de 2023. Presidente da Câmara, Joel Ponat. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Abbott, primeiro secretário. Irimar Vesper, segundo secretário. Vereador Adair Lourdes. Vereador Elmar Francisco Tom, vereador Ivone Schlieff Guilherme, vereador Luciano Alves da Silva, vereador Rogério Schroeder, vereadora Selene Jastrow, vereador Teodoro Hammer e vereador Valdemiro Jonas. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2023 concede o prêmio Helena Bold Jacob e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santo Objetivá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o prêmio Helena Bolt Jacob à senhora Zilá Ferreira Potratz. Artigo 2º. A homenageada será congratulada com uma comenda e a entrega do prêmio será feita em sessão solene. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registra-se, publica-se e cumpra-se. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de janeiro de 2023. Joel Pontes, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joel Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Vereador Adair Lourdes. Vereador Elmar Francisco Tom. Vereadora Ivone Schlieff Guilherme. Vereador Luciano Alves da Silva. Vereador Rogério Schroeder. Vereadora Selene Jastrow. Vereador Teodoro Hammer. E vereador Valdemiro Jonas. Justificativa. Projeto de Decreto Legislativo número 2/2023 concede o prêmio Helena Bolt Jacob e dá outras providências. De acordo com a Lei Municipal número 2066/2018, por meio desse projeto de Decreto Legislativo, concedemos o prêmio Helena Bolt Jacob à senhora Zilá Ferreira Potratz, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jequitibá. A homenageada nasceu em 15 de novembro de 1951. Em Serra Pelada, Afonso Cláudio, Espírito Santo. Estudou no município de Itarana, de primeira a quarta série, na escola de primeiro grau, Luísa Grimaldi. De quinta a oitava série, na escola professor Aleide Cosme. E o segundo grau, na escola normal de Itarana. Em 1º de março de 1973, foi convidada pela então diretora do grupo escolar Graça Aranha, senhora Gerda Elizabeth Reulk Potratz, e por sua amiga de infância, senhora Vera Lúcia Ulick, que já estava trabalhando neste município. Assim, há 41 anos, iniciou sua trajetória profissional em Santa Maria de Jequitibá. A homenageada é graduada em Letras pela Faculdade de Ciências e Letras de Colatina e bacharel em Turismo pela Faculdade de Guarapari, Espírito Santo. Atualmente é mestrada em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento Regional pela Faculdade Vale do Cricaré, São Mateus, Espírito Santo, na qual pretende, com a ajuda de Deus, concluir em setembro de 2014. Foi regente de sala de aula de primeira a quarta séries, de 1973 a 1983, no grupo Graça Aranha, atualmente Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Graça Aranha. Naquele mesmo ano, atuou também no Colégio de Campanha Nacional de Escolas da Comunidade, em Santa Maria de Jequitibá, escola de quinta a oitava séries, até 1978, ano em que o Estado acampou a SINEC. A partir de 1978, passou a atuar de quinta a oitava séries, também pelo Estado. Em meio a esses percursos, a homenageada fez pós-graduação em administração escolar, o que a permitiu mudar em função, ou seja, passou de regente para gestora. Nessa nova função, assumiu em 1983 o cargo de secretária municipal de educação e coordenadora de subnúcleo no município de Santa Leopoldina, órgão esse vinculado ao governo estadual. Após 6 anos de muito trabalho e dedicação, em janeiro de 1989, a homenageada foi transferida para Santa Maria de Jequitibá, município recém-criado, na qual foi nomeada para instalar o subnúcleo de educação e nomeada secretária municipal de educação no novo município, em cuja função permaneceu até 1992. Posteriormente, em 1993, a março de 1999, trabalhou como técnica de Secretaria Municipal de Educação e Subnúcleo neste município e ainda, no ano de 1999, se aposentou pelo Estado. Importante ressaltar que, do ano de 2000 a abril de 2003, foi secretária municipal de educação deste município. No fim do ano de 2001, surgiu um novo desafio para a homenageada, que não mediu esforços, se dedicou, lutou e conseguiu criar uma faculdade nesse município. E por muito mérito e com a aprovação dos 3 cursos por uma equipe avaliadora do Ministério da Educação, a homenageada ocupou o cargo de diretora acadêmica no período de fevereiro de 2002 a junho de 2003, na Faculdade da Região Serrana Farese. E do ano de 2003 a julho de 2005, atuou como diretora administrativa na mesma. Sempre dedicada no que faz, no período de 2005 a julho de 2006, coordenou o projeto da Unicef na Gerência de Desenvolvimento Sustentável Local e Regional da Secretaria de Estado de Trabalho e Desenvolvimento Social, CETADES. Digna de um currículo exemplar, em julho de 2006 a 2008, a homenageada atuou na função de turismóloga no Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, IEMA, na qualidade de analista de meio ambiente e recursos hídricos, como articuladora do projeto Zoneamento Ecológico-Econômico, na Gerência de Recursos Naturais. Nesse período, também participou de diversas ações na Gerência de Educação Ambiental, como oficinas de mobilização, organização da Feira do Verde, congressos e seminários no âmbito de recursos hídricos. Sem deixar de trabalhar, em 2009 até julho de 2011, trabalhou como autônoma na área de turismo. De julho de 2011 a 2 de janeiro de 2013, atuou como secretária municipal de Santa Leopoldina, Estado do Espírito Santo. E a partir de 3 de janeiro de 2013, passou a ser gestora do turismo no município de Santa Maria de Jequitibá. Ressalta-se ainda que Zilá recebeu, em 1987, a medalha de comemoração do centenário da emancipação do município de Santa Leopoldina, Espírito Santo. E em 2014, recebeu o título de cidadã santamariense, concedida pelo então vereador Roberval Stur. Diante do exposto, é mais que merecida a homenagem que a Câmara Municipal e o Conselho Municipal dos Direitos da Mulher, CONDIM, presta à senhora Zilá Ferreira Potratos, concedendo-lhe o prêmio Helena Bolt Jacob. Seu brilhante currículo segue em anexo a este projeto. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 9 de janeiro de 2023. Presidente da Câmara, Joel Ponet. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdevino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joelho Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Vereador Adair Lurt, vereador Omar Francisco Tom. Vereador Ivone Schlieff Guilherme, vereador Luciano Alves da Silva, vereador Rogério Schroeder, vereadora Selene Jastrow, vereador Teodoro Hammer e vereador Valdemiro Jonas. Projeto de Decreto Legislativo número 3/2023. Concede o prêmio Frederico Gruck e dá outras providências. O presidente da Câmara Municipal de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, promulga o seguinte decreto legislativo. Artigo 1º. Fica concedido o prêmio Frederico Gruck ao senhor Arnaud Stur. Artigo 2º. O homenageado será congratulado com uma comenda e a entrega do prêmio será feita em sessão solene. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Plenário, Dr. Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2023. Joel Ponas, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joelio Albert, primeiro secretário, Ilimar Vesper, segundo secretário, vereador Adaí Lurt, vereador Elmar Francisco Tom, vereador Ivone Schlieff Guilherme, vereador Luciano Alves da Silva, vereador Rogério Schroeder, vereadora Selene Jastrow, vereador Teodoro Hammer e vereador Valdemiro Jonas. Justificativa. Projeto de lei legislativo número 3/2023 concede o prêmio Frederico Gruck e dá outras providências. De acordo com a lei municipal número 2588/2022, por meio deste projeto de decreto legislativo, concedemos o prêmio Frederico Gruck ao senhor Arnaud Stur, em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao município de Santa Maria de Jequitibá. Arnaud Stur, nascido em São Luís, Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, em 8/6/1970. Casado com Solinéia Tom Stur, pai de Jennifer, com 31 anos, e Christopher, de 25. Formado pela administração pela FARESE, Faculdade da Região Serrana, em 2010, atualmente é empresário no setor funerário e de seguros, residente em Barra do Rio Claro, zona rural de Santa Maria de Jequitibá, Estado do Espírito Santo. Ressalto-se que em 1º de maio de 2013, iniciou o projeto Pomerix Rádio 1 TV, visando contribuir com a preservação da língua e cultura pomerana. Na ocasião, foram criados os canais no YouTube e Facebook, além da rádio, na internet, a Pomerix Rádio Web. Em setembro de 2016, iniciou o programa de rádio de língua pomerana Imolusti, Sempre Alegre, no qual atualmente são produzidos 2 programas inéditos por semana na rádio web, os quais são veiculados em mais de 20 rádios nos estados do Espírito Santo, Rondônia, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em 2021, iniciou a tradução da Bíblia Sagrada para a língua pomerana em áudio. O Novo Testamento já está disponível em pendrive nas cidades onde há colonização do povo pomerano e todos os livros. Assim que a tradução é completada, também pode ser acessado nos canais a Bíblia em pomerano na internet. A previsão do término da tradução é outubro de 2024 e é postado um capítulo por dia nos canais citados abaixo. Ainda como parte do projeto, a partir de 2021 foram iniciadas as viagens de motorhome, principalmente para as regiões onde residem pomeranos, gerando assim a oportunidade de reconhecer de perto a rotina de nosso povo e de produzir materiais que ajudam a integrar e motivar o povo pomerano a preservar a língua e a cultura. O programa de rádio e a tradução da Bíblia são feitos mesmo nas viagens, pois na casa, sob rodas, há um estúdio para a produção dos conteúdos, que mesmo bem simples, queremos ajudar na motivação de nosso povo em manter suas raízes. Os conteúdos produzidos em áudio, vídeo e fotografias estão disponíveis gratuitamente em diversos canais. Também se mantém grupo de conversas na língua pomerana no WhatsApp, de nome Soulforteller Die Pomer, que visa a integração e prática da língua pomerana. Todas as iniciativas até o momento são particulares, sem fins lucrativos, e não ligadas a qualquer tipo de associações, partidos políticos ou denominações religiosas, sendo os conteúdos produzidos de responsabilidade de seu idealizador, Arnaud Stur. Para fins legais, o projeto é registrado no CNPJ 45.778.642/1000-54, Pomerix Rádio 1 TV, Arnaud Stur. É uma honra conceder esse prêmio a essa pessoa extraordinária como reconhecimento por todos os seus trabalhos realizados neste município e por ser um incentivador da divulgação da língua pomerana. Diante do exposto, é mais que merecida a homenagem que a Câmara Municipal e a Secretaria de Cultura presta ao senhor Arnaud Stur, concedendo-lhe o prêmio Frederico Gruck. Plenário Dr. Floriano Guilherme, 2 de fevereiro de 2023. Joel Ponat, presidente da Câmara. Clóvis Brown, primeiro vice-presidente da Câmara. Valdivino Mansky, segundo vice-presidente da Câmara. Joelio Albert, primeiro secretário. Ilimar Vesper, segundo secretário. Vereador Adaí Lurt. Vereador Elmar Francisco Tom. Vereadora Ivone Schlieff Guilherme. Vereador Luciano Alves da Silva. vereador Rogério Schroeder, vereador Selene Jastrow, vereador Teodoro Hammer e vereador Valdemiro Jonas. Indicação número 12/2023. Indica ao chefe do Poder Executivo a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Ana Paula Berger, situada em Santa Luzia, neste município. Senhor presidente, senhores vereadores e senhoras vereadoras, a Câmara Municipal de Santo Amaro de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, por meio do vereador Omar Francisco Tom, usando o permissivo do artigo 100 e 101 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Santo Amaro de Jequitibá, indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a pavimentação, drenagem e instalação de iluminação pública na rua Ana Paula Berger, situada em Santa Luzia, neste município. Importante se faz a drenagem com posterior pavimentação, tudo porque os moradores e demais transeuntes vêm passando por problemas devido à infraestrutura do local, sendo estes assolados pela poeira e a lama, e que dificulta ainda mais a passagem de veículos e pedestres. A solução é fazer a pavimentação, seja por calçamento ou asfaltamento, que assegurará melhor a locomoção daqueles que utilizam a via. Quanto à instalação de iluminação pública, essa se faz necessária, haja vista que oferecerá maior segurança no período noturno, tanto para pedestres quanto para os veículos que ali trafegam. E a escuridão proporciona a realização de atos criminosos, tornando a população mais vulnerável. Dessa forma, requeiro o apoio dos demais nobres vereadores e vereadoras desta Casa de Leis para aprovar por unanimidade a presente indicação e, desde já, requeiro também o devido acatamento da indicação pelo excelentíssimo senhor prefeito municipal. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 16 de janeiro de 2023. Vereador Elmar Francisco Tom. Requerimento número 1/2023. Santo Amaro de Jequitibá, Estado do Espírito Santo, 23 de fevereiro de 2023. Assunto: requer convocação do senhor secretário de Transporte, senhor Charles Hartwig, para prestar esclarecimentos. A sua excelência Joel Pontes, vereador presidente. Após cumprimentá-lo respeitosamente, sirvo-me do presente para vir a vossa excelente requerer a convocação do secretário de Transporte, senhor Charles Hartwig, para prestar esclarecimentos. No ano de 2021 foi protocolado nesta Casa de Leis as indicações 24/E26/2021 pela vereadora Ivone Schlieff Guilherme e Teodoro Hammer, o retorno na linha de ônibus para atender as comunidades de São João do Garrafão e Caramuru, respectivamente, foi encaminhado ao Poder Executivo para as devidas providências. Por diversas vezes foi solicitado parecer do andamento e sempre com empecilhos, mas mantendo-nos a esperança de poder ajudar essas famílias dessas comunidades mais distantes. Desde a pandemia da Covid-19, estamos no descaso no quesito de transporte coletivo para as extremidades do nosso município, em especial São João do Garrafão e Caramuru. Muitas famílias semanalmente ou mensalmente necessitam vir à sede do município em busca de recursos que, infelizmente, em suas localidades não possuem, o que dificulta mediante as situações financeiras e a falta de meios próprios de transporte. Vale ressaltar, o transporte coletivo, ônibus, não só beneficiará as famílias mais carentes, mas também aqueles que preferem e dão preferência ao transporte coletivo. E facilitará o acesso aos diversos benefícios, preferencialmente na área da saúde, serviços bancários e demais setores públicos e privados que prestam seus serviços. Solicitamos informações quanto ao andamento do processo, previsão do retorno das linhas e estudos já realizados. Caso não houve andamento, solicitamos que a Secretaria de Transporte entre em contato com outras prefeituras, onde o município fornece esse serviço à população, e que se faça esse estudo com urgência, pois já se faz 2 anos e 2 meses que as comunidades das extremidades e demais comunidades vizinhas sofrem com essa falta de interesse do Poder Executivo em resolver essa situação. Respeitosamente, Ivone Schlieff Guilherme, vereadora, Rogério Schroeder, vereador, e Teodoro Hammer, vereador.
Encaminho os projetos de lei, de resolução, de decreto para as comissões permanentes para análise e elaboração dos pareceres. Em indicações, segue para a ordem do dia para a próxima sessão ordinária. O requerimento segue para a ordem do dia da presente sessão ordinária. Oradores no pequeno expediente não tem. Temos 5 oradores inscritos no grande expediente. Primeiro vereador inscrito, Elmar Francisco Tom. Vou chamar a Ivone, que está escrito, Ivone Schlieve Guilherme.
Uma boa noite a todos. Espero que todos se sintam bem à vontade, bem acolhidos nessa casa, que a casa é do município. Cirleide, já estávamos com saudade, que bom que estás de volta, a colega do Instituto, né? Muito feliz em ver vocês aí presentes. Hoje, cumprimento especial ao nosso secretário, que teve uma leitura bem extensa, né? É uma tarefa árdua, né? Eu falo que só sabe quem é professor ou gosta de ler, que tem que passar por essas coisas, né? E aqui na Câmara também o secretário, então, tem essa missão. Sábado teve um encontro aqui na Câmara Municipal sobre lideranças e lideranças futuras, onde teve boas palestras, onde estava também presente o colega vereador Clóvis. E uma das frases, uma das coisas que eles frisaram bastante era sobre a função do vereador. Essas três palestras falaram um pouquinho sobre a nossa postura, sobre o nosso jeito de falar, de agir. Então, fiscalizar e acompanhar, criar e discutir, aprovar leis para o nosso município e representar o povo. E teve uma palestrante que falou muito sobre a questão de representar o povo. E uma frase me marcou muito. Para representar o povo, precisa saber defender, argumentar dentro das leis, regimento interno. E uma frase que ela usou é... Como você vai defender o seu povo se você não gosta de falar em público? Como que você vai falar em voz, a voz do povo, se você não tem uma boa oratória? Então, temos que estudar todos os dias, temos que nos preparar todos os dias para estar falando em público, porque nossa missão, fomos eleitos para representar Santa Maria de Itibá em todos os aspectos. Um dos assuntos que eu quero falar, que eu estou muito feliz em estar visitando as escolas, como eu já disse, semana passada, umas muito boas, né, já reformadas, outras ainda nada feito, mas feliz por o secretário estar aqui agora, né, mas triste ao mesmo tempo que quando a comissão visitou essas comunidades, foi um pedido do Ministério Público, naquela época, a gente visitasse. E a gente aproveitou como comissão, aproveitamos e fizemos as demandas que cada escola tinha, encaminhamos para o secretário da época. Só que em algumas escolas nada foi feito. Então, peço encarecidamente, nosso secretário, que olhem os ofícios, analise o que é possível, o que não é. Tem coisas tão simples que dá para resolver e tem coisas que a gente sabe que tem que ter um planejamento maior e que demanda mais tempo. Então, a nossa função, a minha função, principalmente na pasta que eu estou, que é da educação e da saúde, eu vou acompanhar de perto todas essas atividades. Sobre a convocação do secretário, Charles, eu quero reforçar e espero que ele traga boas notícias para nosso povo. Porque nós estamos aqui já há muito tempo pedindo, até quero falar que não foi lido ali, mas o Rogério também esteve junto num pedido, teve duas indicações e uma delas o Rogério estava junto, uma acho que ele até fez sozinho, e uma eu e o Teito fizemos, eu e o Teodoro fizemos. Então, secretário Charles, se não tiver estudo feito no nosso município, se não tem nada sendo feito, que procure outros municípios, olhe, verifique, estude, visite outras secretarias, pois tem municípios que ofertam esse transporte. Claro que cobrando, não precisa ser nada de graça. Ele pode cobrar. Então, que se não tiver nada sendo feito, nenhuma empresa quer pegar, o município resolva essa situação para o nosso povo. Eu sou lá de São João de Garrafão, estava comentando hoje, estou com agonia de vir para Santa Maria, por causa da estrada, principalmente, que está tão ruim, tá? E principalmente por ter que ficar dirigindo. Né? Se tivesse transporte coletivo, eu poderia vir 3, 4 vezes por semana no transporte coletivo, que eu viria tranquilamente, mais calma, né? Mais sossegada, sem me preocupar com o trânsito. Sim? Sim.
Aproveitando que o secretário foi convidado...
Convocado.
Gostaria muito também que ele me explicasse. Tem uns quebra-molas que foram pedidos e teve reivindicações de faixa de pedestre. A nossa rua aqui não está com aquela passagem de pedestre para atravessar de uma rua para outra. Eu gostaria também que ele me explicasse isso aí, tá bom? Muito obrigado.
Sim. E, por último, falar sobre um projeto 58/2022, que foi vetado integralmente pelo executivo do nosso município. Esse projeto dizia o quê? Que os nossos munícipes poderiam fazer pagamentos tributários, pagar os impostos para o nosso município através do PIX, que é uma transferência hoje, né? Antigamente a gente falava transferência bancária, mas hoje é o PIX, né? E ele foi vetado. E uma das justificativas era que colocava em risco algumas situações do município. Aí eu lendo, me coloquei algumas dúvidas. Colocando em risco quem? Tem tantos órgãos privados aí que mexem com muito dinheiro. Todos eles trabalham com PIX. Santa Maria de Itibá, já que não tem nenhum transporte coletivo, vamos facilitar para os nossos munícipes pagarem os nossos impostos. O imposto para Santa Maria ser pago, talvez eles vão contribuir até mais honestamente, mais rápido. Ninguém já não gosta de pagar imposto. Todo mundo já fica aquele negócio, né? Meu Deus, de novo, tem isso, tem aquilo para estar pagando. Mas a gente sabe que faz parte, né, para o município se manter. E ainda você tem que enfrentar fila para pagar. E quando vence, você não consegue pagar no seu, na sua localidade, você tem que tirar a segunda via, você tem que fazer várias outras burocracias. Então, hoje estou aqui colocando esse veto. Né? Semana que vem já vai ter a resposta, né, que a doutora Rosa vai estar colocando, o nosso jurídico aqui da Câmara, né, vai estar colocando. E peço que, se for colocado em votação, que a gente derrube esse veto, os vereadores. Porque se a gente não andar para frente, gente, nós estamos no lugar errado. Todo mundo hoje aqui trabalha em casa, por telefone, já paga tudo pelo PIX, já resolve tudo através do celular. E por que o município não pode se adaptar? É se adaptar, é estudar um pouquinho mais, descobrir outras ferramentas de trabalho.
A senhora me permite mais uma parte?
Sim.
A modernidade está aí. Tá? Cada dia que passa, as coisas estão se evoluindo, estão se modernizando. Tá? Por que que eu vou sair lá do São João de Garrafão para vir pagar uma conta aqui na rua? Concordo com a senhora plenamente. Eu gostaria muito que o prefeito repensasse nisso aí.
Está nas nossas mãos agora.
Muito obrigado.
Então, muito obrigado. Tenham todos uma boa noite, uma boa semana.
O Remar, Francisco Tom, cancelou a fala dele. Então, o próximo vereador inscrito é o Valdivino Mansky.
Cumprimento nosso presidente, Joel Ponat, colegas vereadores, vereadoras, meu amigo Vitor Demit, aqui presente. Obrigado, Vitor, pela presença. Nosso controlador, nossa advogada Cláudia, minha amiga Maria Helena, a minha amiga Cileide, secretária de Educação, ouvintes da rádio, internauta. Sou o presidente que me traz aqui. Eu preciso fazer uns pedidos para a nossa equipe de Alto São Sebastião, que trabalha nas estradas. Tem barranco caído e já está fazendo aniversário, doutor Luzmil. Aquele barranco caiu, eu acho que é final de 2021, e o mato cresceu em cima daquela estrada da estreita. O povo está correndo risco, né? Então, eu quero aqui pedir que faça um favor, que olhe com carinho, que nosso São Sebastião é quase uma cidade. É muito movimento, né? E o pessoal me liga quase todo dia: Valdivino, dá um jeito, né? Vê se você consegue mandar alguém da prefeitura para tirar esses barrancos. Porque lá é estreita, malmente se chegar caminhão, doutor Luzmil. Alguém tem que voltar de ré ou parar e dar um jeito como que eles conseguem se passar. permitam.
Inclusive, eu também tive demandas de lá, mas sendo o senhor o vereador mais atuante lá na região, é claro que também liguei para o secretário. Lá, realmente, precisa dar uma geral em todas as estradas. Eu concordo plenamente com o senhor. As estradas estão estreitas. O meu assessor e eu, a gente foi lá. E o povo manda áudio, sendo ignorante com a gente, tá? E eu estou encaminhando todos os áudios já para o secretário. Então, enquanto que eles não resolverem essa situação, vai continuar. Obrigado pela parte.
É porque a prefeitura, nós temos uma demanda de máquina muito boa, nós temos muita máquina, nós temos caminhão. E agora, no momento, é serviço das patrolas, né? E as outras máquinas também podem trabalhar, porque cada máquina tem um funcionário dele e o caminhão tem um motorista dele. Então, quero aqui pedir com muito carinho, secretário, nosso encarregado, Vailston, que olha e faça esse atendimento. Também quero pedir ao nosso amigo Jebel, né, que tem um serviço lá no meu amigo Etelvés, para uma estrada em Córrego do Japão. Rogério, ele me mostrou foto hoje, ele passou com um caminhão. Rapaz, parece que alguém está saindo do mato. A estrada, o mato tomou conta e está ruim. Ele está muito tempo atrás, ele me encontra toda segunda-feira na Ceasa e me cobra. Então, quero que pedir também, com muito carinho, nosso amigo Jabel, que faz o atendimento lá também. Né, também o Vailz, quero pedir, patrulhamento de Alto São Sebastião do Meio. Nós já temos bastante dia com sol. Se essa patrulha trabalhar todos os dias, nós vamos conseguir atender todo mundo. Eu quero pedir um pouquinho mais de paciência para as pessoas, ainda que não foram atendidas, né, que nós vamos chegar em todos os lugares. Também quero aqui pedir ao nosso secretário Paulo que olhe com carinho a estrada asfalto que foi feita aqui para São Sebastião do Meio, que ela está bastante danificada. E nós temos um trechinho de asfalto também em São Sebastião, aqui no Córrego Japão. Onde que foi feito revisão ficou muito bom. Onde que foi feito aquele asfalto, aquele buraco puro, é pior do que estrada de chão. Então, quero aqui pedir também, né, que nós tenhamos a equipe que faz a conservação do asfalto, para ele convocar essa equipe, né, e atender a demanda das nossas estradas. Também, mais uma vez, pedir o secretário Lindemar Berge, que já tem bastante tempo, que eu pedi para ele que a Rua Nova, onde é o supermercado Schultz, aquele estampo de bueiro lá da Cezan, aquele está muito alto fora, carro baixo, é até risco de arrancar o motor fora lá. Então, quero pedir mais uma vez, é só uma pequena manutenção e resolve o problema daquela rua também. Meu muito obrigado por hoje só.
Vereador, me permite?
Me permito.
O senhor que é da região lá de cima, de Alto São Sebastião, o que, que o senhor está me dizendo daquele posto de saúde lá? O ambiente ali está legal, porque ali já inundou muitas vezes. O que o senhor pode me dizer sobre aquilo ali?
Aquele posto de saúde tem obras ali, irmão. Aquela já foi derrubada, já estão fazendo, levantando lá, não tem, aquela vai ficar numa altura boa agora, a água é difícil atingir lá agora, mas já está em obras. Daqui um final do ano, acho que nós temos notícia de uma posto nova lá em Alto São Sebastião.
Que bom ouvir isso da vossa senhoria. Muito obrigado.
Próximo orador inscrito, Rogério Schroeder, patriota.
Boa noite a todos. Cumprimento a mesa, senhor Joel Ponte, senhor Clóvis, senhor Joelius, em nome de Adair Lust. Cumprimento os demais vereadores e vereadoras nessa Casa de Leis. Em nome de Geraldo, nosso secretário de Educação, cumprimento todos os demais aqui presentes. E dizer, Geraldo, para Vossa Senhoria, que nós não esquecemos dos professores, estamos na luta para a reestruturação salarial daqueles profissionais de educação, através de ofício, através de conversa pessoal com o Executivo e aqui também no plenário, demonstrando a nossa vontade em ajudá-los. Acredito que o Executivo vai se sensibilizar e vai tomar alguma providência em tempo hábil, mais urgente possível. Pois bem, senhoras e senhores, é notável nós vermos um grande aumento da violência no nosso município, no estado do Espírito Santo e no Brasil. Tivemos aí um projeto de aumento de cargos que uma dessas situações seria a criação da Secretaria de Segurança para uma futura guarda municipal. Até hoje, estamos guardando que o prefeito se mobilize para fazer o concurso para contratar esses profissionais para atuar em Santa Maria de Jetibá. Temos também o projeto que está aparentemente estacionado, parado. Uma indicação também de Eumar Francisco Tom, na época deputado Adilson Espíndola era vereador, que é a criação da sede própria da Companhia Serrana. Estamos nessa luta constante, reuniões junto com a Secretaria de Justiça, Secretaria de Segurança, e tudo indica que está para sair. Tem a questão da verba, a questão que o Executivo já doou o terreno, então estamos nessa ansiosidade, esperando que algo seja feito, que bata o martelo para começar. Tivemos aí, últimos relatos, vários assaltos em Santa Maria, inclusive de tiro lá no Rio Bonito. Tivemos apreensões de duas armas nesse mês de janeiro e fevereiro, duas metralhadoras na Vila Jetibá, uma metralhadora na Vila Nova. Hoje recebi do grupo dos policiais mais duas armas apreendidas na Vila Jetibá e grande quantidade de droga. Agora eu pergunto aos senhores, por que esse aumento da violência tão grande? Isso é nítido, é público, é notório, é a questão da impunidade. O bandido, a criminalidade cresce porque ele não está sendo punido. Não temos leis que realmente punam os infratores, os criminosos. E hoje eu vim aqui, Vitor Dimitri, fazer um apelo aos nossos deputados federais, aos nossos senadores, que se mobilizem, se unem, e um objetivo só, que é a questão da segurança pública e mudança nessas leis criminais. Isso já está inadmissível. Eu peço de coração mesmo que eles se unem, esqueçam sigla partidária, esqueçam se é de direita, se é de esquerda, se é do centro, se unem e façam a lei realmente funcionar no Brasil. É muito difícil, seu Vitor de Medo, ser policial num país que a lei é fraca. Você prende e poucos dias depois você vê um indivíduo na rua cometendo o mesmo crime ou um outro crime pior ainda. E teve também um episódio lamentável, que um cidadão lá de Tarana, Gildomar Perim, pessoa ótima, gente boa, conhecido nosso, né, doutora Cláudia? Se envolveu aí com marginais, com bandido, foi atraído para uma cilada e foi morto. A mídia, a imprensa, criou uma situação envolvendo o menor. Gente, eu sou policial. Toda quadrilha, todo bandido tem um menor para assumir a culpa. Você pode pegar 10 traficantes. Se tiver um menor, de quem quer a arma? É do menor. De quem quer a droga? É do menor. Eles usam isso pela facilidade da legislação. Já está bom para eles que eles não ficam presos. Vai ficar melhor ainda se tiver um menor para assumir. Entendeu? Eu acredito que tem muita coisa para ser apurada naquele crime ainda, doutora Cláudia. Entendeu? Todos nós sabemos da pessoa que Gildomar Perim era, foi uma perca grande para Itarana, Itaguaçu, e para nós que conhecemos todo ele. Então, muito obrigado, e repito novamente, senhores deputados federais, senadores, por favor, saiam da cadeira, se movam. Precisamos de leis que realmente funcionem no Brasil. O que vocês estão esperando mais acontecer? Eu muito obrigado.
Também faço uso da palavra, faço... Vice-presidente, assumi a mesa. Cumprimento o vice-presidente dessa casa, Clóvis Brown, o secretário Joelho, os demais vereadores. Em nome do Rogério Schroeder, cumprimento os demais vereadores, o secretário aqui, presidente da Educação, doutor Lismil. Meu amigo Vitor Dimitri, seja bem-vindo, vai assumir uma pasta aqui na Prefeitura mais uma vez. Foi assessor da Rosa de Freitas por 8 anos, né? E agora está retornando à cidade onde ele já trabalhou e já contribuiu muito para esse município quando você era secretário de Planejamento. Temos um grande carinho por você, a gente sabe que você é capaz, que você vai fazer um belo trabalho. Quero aqui reforçar a sua fala e quero dizer parabéns pela sua fala, pelo seu conhecimento que você tem nessa área. Rogério, eu já falei isso tantas vezes. Você vê, essa lei é você... Bebê não pode dirigir.
ela está funcionando, ela está fazendo efeito. Por que não fazer a lei, mudar essa lei? Se você matar, amanhã, depois, você paga um advogado, até com dinheiro do tráfico de drogas, muitas vezes você paga, dinheiro todo enrolado dentro do saco, que é vendido em drogas nas esquinas, chega no, na delegacia para pagar a fiança. Mas eu quero aqui reforçar, Rogério, vamos fazer nós um ofício para cada senador assinado por todos os vereadores, indicando o que, que é para fazer. Talvez ele se mexa, alguém vai fazer alguma coisa. E para os nossos deputados, que são os mais conhecidos, deputados federais, quando agora, depois, os vereadores forem para Brasília, nós vamos levar cada um para cada deputado do nosso estado e para os três senadores. Talvez alguém vai se tocar e vai, né? Você sabe como que funciona melhor, você pode ajudar a redigir aquilo ali. Nós vamos assinar os 13 vereadores para ver se alguém se toca e muda essa lei. Realmente precisa por demais, porque isso a gente vê todos os dias. Eu assisto sempre os jornais, o que acontece, o cara mata. E quando ele é preso, o delegado fala que ele já tem 10 passagens pela polícia, 3 por assassinato, 3, 4 por tráfico de drogas e por roubo. E como é que essa pessoa estava solta? Né, Vitor? Como é que ele estava solto? Ele já matou 3, 4. E ele tem 20, 25 anos. É muito difícil você entender isso, ouvir. E quem sofre, Rogério, só um pouquinho, quem sofre? É a própria polícia que prende esses caras. E esses caras ficam mais infestados, mais com raiva da polícia. E por isso, muitas vezes, o policial deixa de a vida dele por causa desses caras que estão com tanta raiva que eles têm da polícia. Porque hoje em dia, não é o juiz que é o culpado que solta. Eles falam, a polícia prende, o juiz vai lá e solta. Ele vai em cima da lei. O advogado chega lá, joga a lei na cara do delegado, ele é obrigado a soltar o do juiz.
Vereador Joel, permite a parte?
Sim.
É isso mesmo que eu ia falar, Joel. Deixar bem claro que o judiciário, promotoria, delegado de polícia, polícia militar, eles fazem a parte deles.
Exato.
E fazem muito bem. Só que, infelizmente, existem brechas na lei aí, uma lei de 1940, que está funcionando até hoje, e a bandidagem está se aproveitando disso. O advogado também está lá para receber o dele, para defender quem quer que seja, todos têm direito à defesa, conforme a Constituição. Aí fica esse enxuga-gelo. Polícia prende, no outro dia o camarada está solto. Então, já passou da hora. Eu peço encarecidamente que esse pessoal tome providência nessa questão da legislação criminal. Por quê? As coisas vão piorar. Já estão piorando. Cidade igual nossa, igual Santa Maria, ano passado tivemos 4 metralhadoras presas, e esse ano já 3. Gente, vamos parar para analisar, né? Muito obrigado pela parte.
O ano começou agora, já prenderam 3. Imagina o que vem até final do ano. Mas eu admiro a polícia civil militar no estado, igual o nosso secretário Ramalho, como que ele trabalha, ele participa, vai junto dentro das favelas, busca o cara, mas o que adianta? Com 2, 3 meses, 2, uma semana, ele está solto. Mas eu quero aqui, rapidinho, aproveitar, a gente pede muito, o secretário da Educação sabe disso, que toda hora eu ligo para ele quando a gente tem algum problema para resolver. Assim, nós, todos os vereadores, pedimos muito ao nosso secretário do interior, por causa da estrada que estava muito ruim. Eu quero dar os parabéns à nossa Secretaria do Interior, não só ao secretário, a toda a equipe envolvida, todos os encarregados e os operadores, que nosso município, outro dia o prefeito falou aqui, com 60 dias ele ia deixar as estradas quase todas patrolado. Isso, se eu não me engano, isso tem 30 dias e nossas estradas estão quase todas patrolado. Tem alguns pequenos ainda, igual o Valdivina falou aqui lá do Eteu Fespa, são estradas que são estradas menores, mas as principais, quase todas já foram patroladas e estão sendo patroladas. Falta ainda entrar. Hoje eu vi o vereador Joelho cobrando, né, o prefeito para entrar em Rio das Pedras, que tem, mas sempre alguém tem que esperar e ficar mais por último, que não dá para fazer todos de uma vez. Mas eu quero deixar aqui os parabéns a toda a secretaria e ao prefeito pelo belíssimo trabalho. Eu sei se chover um dia, durante uma noite, vai estragar muito de novo, mas pelo menos amenizou bem e agora vai vir a época que vai diminuir as chuvas e vai cascalhar e as pessoas vão voltar a ter, né, o seu tráfego normal. Era só isso.
Passamos para a ordem do dia. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 2/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. projeto de lei número 2/2023, que altera a lei número 2201, de 11 de junho de 2019, que dispõe sobre a autorização para a cessão de espaço do prédio da sede da Administração Pública Municipal para a Caixa Econômica Federal e da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. A Lei Municipal número 2201/2019, que dispõe sobre a autorização para a cessão de espaço do prédio da sede de Administração Pública Municipal para a Caixa Econômica Federal, fixou o período de vigência da cessão de 3 de 6 de 2016 a 30 de 6 de 2022. Entretanto, o período correto da vigência da cessão deve corresponder de 3 de 6 de 2019 a 30 de 6 de 2023. Por isso, necessário se faz essa correção. O projeto é constitucional e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de fevereiro de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 4/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 4/2023, que altera o parágrafo 1º do artigo 3º da Lei Municipal número 2470, de 27 de agosto de 2021, da outras providências, de autoria do chefe do Poder Executivo. Justificativa e conclusão. As alterações é referente à prorrogação do prazo descrito no caput do referido artigo, que estabelece limite temporal para a realização das obras, sob pena de revogação da doação do terreno. A presidente do hospital solicitou a dilatação do prazo pelo período de 24 meses, período que considera razoável para reequilibrar o orçamento e dar início às obras. O projeto é constitucional e, desta forma, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de fevereiro de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão Legislação, Justiça e Redação Final, vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 2/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente, Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 2/2023, que dá nova redação ao artigo 2º da Lei Municipal número 2588, de 18 de agosto de 2022, de autoria do vereador Rogério Xeredo. Justificativa e conclusão. Trata-se de alteração da lei que concede o prêmio Frederico Gruck. O projeto está em conformidade com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal. Encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de fevereiro de 2023. Presidente, Valdivino Mansky, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator Clóvis Brown. Clóvis Brown, designado para leitura do parecer da Comissão de Educação, Cultura, Saúde e Assistência ao Projeto de Lei número 2/2023.
Comissão Permanente de Educação, Cultura, Saúde e Assistência. Parecer. Projeto de Lei número 2/2023, que dá nova redação ao artigo 2 da Lei Municipal número 2588, de 18 de agosto de 2022, de autoria do vereador Rogério Xereda. Justificativa e conclusão. Com a alteração da referida lei, os indicados ao prêmio Frederico Krug serão feitos pela Câmara Municipal de Santa Maria de Itibá e pela Secretaria Municipal de Cultura e Turismo Assim, encaminhamos o projeto para ser submetido à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de fevereiro de 2023. Presidente Selene Chastro, favorável. Relator Elimar Vesper, favorável. Membro Ivone Schlieber, favorável.
Convoco o relator da Comissão de Turismo, Indústria e Comércio, vereador Helmar Francisco Tom, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 2/2023.
Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá, Comissão Permanente de Turismo, Indústria e Comércio, parecer ao projeto de lei número 2/2023, que dá novas redações ao artigo 2º da Lei Municipal número 2.588, de 18 de agosto de 2022, de autoria do vereador Rogério Schroeder. Justificativa e conclusão. Não há ilegalidade no projeto. Esta comissão nada tem a se opor e prosseguimentos de tramitações do presente projeto nesta casa importante. Se faz que é Secretaria Municipal de Cultura e Turismo indique um nome para receber o prêmio Frederico Gruck. Assim, encaminho para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 9 de fevereiro de 2023. Presidente, Rogério Cheda, patriota, favorável. Relator, Elmar Francisco Tom, PP, favorável. Membro, Teodoro Hammer, PSD, favorável.
Em discussão. Em votação. Aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 4/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibá, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 3/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Martim Hilgert, situada na Vila de Atibá, neste município, de autoria do vereador Elmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a rua Martim Hilgert, que tem uma extensão de 28 metros, situada na Vila Jetibá, neste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes no que se refere à oficialização do nome da referida rua nos registros do município de Santa Maria de Jetibá. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de fevereiro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Luft, para leitura do parecer ao projeto de lei número 4/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos, parecer. Projeto de lei número 3/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Martim Hilgert, situada na Vila Jetibá, neste município, de autoria do vereador Helmar Francisco Tom. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Martim Hilgert, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos munícipes. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação diante disso e da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 15 de fevereiro de 2023. Presidente Joelis Albert, favorável. Relator Adair Luft, favorável. Membro Selene Jastro, favorável.
Em discussão. Em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 5/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer. Projeto de lei número 5/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Berta Guilhermina Frederica Potim, situada em Caramuru, neste município, de autoria do vereador presidente da Câmara, vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo denominar a rua Berta Guilhermina Frederica Potim, que terá uma extensão de 226 metros, situada em Caramuru, neste município. A medida busca promover regularidade para os munícipes no que refere à oficialização do nome da referida rua nos registros do município de Santa Maria de Atibaia. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de fevereiro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 5/2023.
Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 05/2023, que dispõe sobre a denominação da rua Berta Guilhermina Frederico Putin, situada em Caramuru, neste município, de autoria do vereador presidente da Câmara, vereador Joel Ponat. Justificativa e conclusão. Trata-se da proposição que pretende a oficialização da nomenclatura da rua Berta Guilhermina Frederico Putin, cuja iniciativa tem a pretensão de melhorar a vida dos municípios. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação diante disso e da análise dessa comissão encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 8 de fevereiro de 2023. Presidente, Joelis Albert, favorável. Relator, Dailu, favorável. Membro, Selene Joster, favorável.
Em discussão, em votação, aqueles que aprovam permaneçam como estão. Aprovado por 11 votos e uma abstenção. Convoco o relator da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, o vereador Luciano Alves da Silva, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9/2023.
Câmara Municipal, Santa Maria de Atibaia, Estado do Espírito Santo, Comissão Permanente de Legislação, Justiça e Redação Final. Parecer, projeto de lei número 9/2023, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal número 2605, de 21 de setembro de 2022, de autoria do presidente Joel Ponat. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição de lei que tem por escopo alterar a denominação do Campo Botafoguinho, em Caramuru, passando a ter a denominação Campo Paulo João Augusto Hartwig, em homenagem a uma pessoa que muito contribuiu para a localidade de Caramuru, bem como para todo o município. Desta forma, por entender que a referida proposição está em consonância com a legislação vigente, bem como atende aos interesses da administração pública municipal, encaminhamos para o presidente submetê-lo à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2023. Presidente, Valdivino Manski, PP, favorável. Relator, Luciano Alves da Silva, PTB, favorável. Membro, Valdemiro Jonas, PMN, também favorável.
Convoco o relator da Comissão de Obras e Serviços Públicos, vereador Adair Lourdes, para a leitura do parecer ao projeto de lei número 9/2023.
Comissão Permanente de Obras e Serviços Públicos. Parecer. Projeto de lei número 09/2023, que dá nova redação ao artigo 1º da Lei Municipal no número 2 2605, de 21 de setembro de 2022, de autoria do presidente Joel Ponat. Justificativa e conclusão. Trata-se de proposição que pretende alterar a denominação do campo, passando a ficar denominado o campo Paulo João Augusto Hartwig, o campo de grama sintética situado ao lado do campo União, situado em Caramuru, neste município. O projeto teve sua regular tramitação nesta Casa de Leis e o parecer jurídico não apontou qualquer irregularidade. Cabe ao Poder Executivo providenciar uma placa de identificação. Diante disso e da análise desta comissão, encaminhamos para o presidente submetê-la à discussão e votação. Plenário, doutor Floriano Guilherme, 23 de fevereiro de 2023. Presidente Joel Isabres, favorável. Relator Adailu, favorável. Membro Selene Jastro, favorável.
Em discussão. Cumprimento os tameses, demais vereadores, aqui presentes, os funcionários ainda, as pessoas que nos ouvem pela rádio, pelo Facebook. Isso aqui, meu colega Rogério Schroeder, isso aqui é um sonho antigo meu. Desde o meu primeiro mandato, tem 4 mandatos que eu sonhava em fazer um campo sintético naquele Caramuru, que é um lugar onde tem muita juventude, tem, né? Mas então conhece isso bem lá também, que eles de vez em quando participam lá no campo do Liceu Bege. Então seria para a juventude brincar à noite com o futebol e não se perder muitas vezes nas drogas, nas coisas ilícitas que a gente já estava falando aqui antes. E isso aqui é um recurso que eu consegui em Brasília, de uma dessas viagens que a gente faz a Brasília. Na época, o Marcos Vicente, que era o deputado federal, e desse projeto que eu levei para lá, eu consegui esses recursos, e um tanto o prefeito, né, colocou aqui do município, mas graças a Deus é um sonho meu, junto com a comunidade de Caramuru. Estou muito feliz, agradeço o prefeito, e também agradeço hoje o secretário, Marcos Vicente, que eu consegui esse recurso e a comunidade vai ficar muito satisfeita. Nós tínhamos colocado nesse campo sintético Botafoguinho por ter conversado com algumas pessoas da família, mas a família depois se reuniu e desejou, assim que queria, colocar o nome do Paulo João Augusto Hartwig, que era o conhecido Paulo Hartwig, e muito merecedor. Eu conheci o Paulo, ele era um comerciante, né, um marido da Doroteia. Então, nada do que mais justo a gente colocar e aprovar esse nome do Paulo Hartwig naquele campo sintético. Eu quero convidar todos os vereadores e vereadoras aqui presentes, e funcionários e as pessoas que nos ouvem, que esse campo vai ser inaugurado sexta-feira, às 16h, que vocês pudessem participar. Queria muito convidar, vocês estiverem lá, fazer a inauguração também do campo sintético lá da Erika, né, do Campo Luiz Bermudes, mas é conhecido do Campo da Erika, e também a inauguração do calçamento da Vila Petre. Então, eu queria muito que vocês marcassem presente lá com a gente. Obrigado. Tá. Continua em discussão.
Quero cumprimentar o presidente Joel Ponat, vice-presidente Clóvis Brown, primeiro secretário Joel Abdo, vereadores, vereadora, aqui o Vitor Dimitri presente, nosso funcionário dessa casa, e nossos ouvintes ainda que estão nos ouvindo na sessão. Quero aqui, Joel, primeiramente parabenizar a Vossa Excelência, que conseguiu esse campo de grama sintética através do nosso ex-deputado Marco Vicente, que veio 2 recursos para Santa Maria, que é o de Caramuru e o de Alto Recreio. Alto Recreio já vão dar ordem de serviço, que é um pedido meu, que foi aquela vez quando nós estávamos juntos. Então, eu quero aqui agradecer muito o nosso ex-deputado, que tanto recurso mandou para Santa Maria de Jetibá, no mandato dele, que eu ia sempre em Brasília, quando ia lá pedir recurso, eu levava uma montoeira de pedido, ele falava assim: vem cá, Mazinho, você quer tudo para Santa Maria? Mas eu conseguia. É muito recurso que vinha para Santa Maria de Jetibá. Então, eu quero agradecer muito esse ex-deputado. Hoje ele é secretário do Governo do Estado, está trabalhando, é uma pessoa excelente de conseguir as coisas com ele no Governo do Estado. Então, quero parabenizar essa comunidade de Caramuru e pelo nome que botou daquele campo, Paulo João Augusto Hartwig, que essa família morou em Recreio, e hoje nós temos ainda essa família que mora lá, que são parentes deles. Então, quero aqui agradecer, presidente, que esse cara morou, agora tem dois campos de qualidade. Muito obrigado.
Continua a discussão.
Joel, parabéns pelo campo. Parabéns, Caramuru, por ter dois campos agora de bom de bola, de grama sintética. Isso é um privilégio para Caramuru, porque muitas comunidades não têm isso. Eu falo, o difícil não é conseguir recurso, o difícil é conseguir o terreno para isso. Dois anos atrás, nós perdemos um campo no Bar do Rio Claro, com o vereador Adilson Píndola, porque não achamos terreno. Terreno certo para isso. Tinha terreno disponível, mas não estava legalizado diante da escritura. Não tinha INCRA, não tinha nada. E aí é difícil você conseguir o terreno para isso. Mas eu quero parabenizar, Joel, pelo nome também que você botou, a família Paulo Hartwig. É uma família que deixou a história em Caramuru e é mais do que merecido esse nome. E quero parabenizar e agradecer ao prefeito também por reformar o campo lá da Érica. E a Caramuru está de parabéns agora nos dois campos. Espero que achemos um terreno em Bar do Rio Claro, que alguém se disponibiliza a vender um terreno mais em conta e vão correr atrás de recursos, né, Joel? Que o nosso deputado está aí para ajudar Santa Maria. Falou, obrigado.
Continua a discussão. Quero aqui só lembrar daí. Aquele campo sintético lá da Érica, na época foi você que conseguiu o recurso com o deputado federal lá em Brasília também. E hoje eu tive assim, o privilégio de conseguir a reforma, mas todo o mérito lá é seu que nós temos o campo lá. E você foi um rapaz tão feliz na época, você conseguiu a doação daquele terreno. Nós precisamos comprar, mas tá bom, tá valendo. Em votação, aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Coloco em discussão o requerimento número 1/2023, requer convocação do secretário de transporte, senhor Charles Hartwig, para prestar esclarecimento sobre o retorno da linha dos ônibus para atender as comunidades de São João de Garrafão, de autoria dos vereadores Ivone Schlieve Guilherme, Rogério Schroeder e Teodora Hammer. Em votação. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Continua em discussão, em votação, aqueles... Oradores inscritos no explicação pessoal, não temos. Não vendo mais nada a tratar, convoco os senhores vereadores e senhoras vereadoras para a próxima sessão ordinária, no dia 6 de março de 2023, às 17 horas. Em nome de Deus, declaro encerrada a sessão.